estava prometido, vamos cumprir agora há 22 minutos para as 11 da manhã, edição do Sesame, rubrica Mas Afinal, com a investigadora Inês Domingues, à conversa com outro investigador, desta vez a Inês trouxe a Paula Maia. Inês e Paula, bom dia, bem-vindas.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, Maria João. Olha, é um prazer estar aqui de novo. Eu espero que tu e os nossos ouvintes tenham tido um Feliz Natal. E cá estamos nós no Mas Afinal, que é a rubrica quinzenal nas manhãs novas sobre sustentabilidade. E nesta linda parceria entre a Rádio Terra Nova e o Sesame. Neste episódio vamos falar de um grupo de plantas que podem ser uma ameaça muito significativa à preservação dos nossos ecossistemas, que são as plantas invasoras. E como referiste, temos connosco a Paula Maia, que é uma investigadora no Sesame e no Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, a quem agradeço ter aceito o convite para estar aqui hoje, nestes dias um bocadinho complicados, às vezes, entre o Natal e a passagem de ano, que temos as crianças em casa e nem sempre é fácil. Obrigada, Paula.
Ora essa, Inês, obrigada eu.
Obrigada. Então, eu começava por te perguntar, mas afinal, o que é que são plantas invasoras?
Bem, as plantas invasoras são plantas que não são nativas de uma determinada região. Portanto, são espécies exóticas e são espécies que têm a capacidade de se estabelecer, de se reproduzir e de se propagar de uma forma extremamente eficiente nos espaços que colonizam, sem a intervenção direta do homem. Isto é uma capacidade inata que têm de ocuparem o espaço e os recursos nas zonas em que se instalam e que são zonas diferentes da sua origem geográfica.
Exatamente. E quais são as principais plantas invasoras aqui no nosso país?
No nosso país temos várias plantas invasoras e às vezes até por brincadeira com colegas descobrimos alguns sítios em que há mais invasoras do que propriamente plantas nativas. Mas falando aqui da região de Aveiro, temos dois grupos de plantas muito importantes em termos de espécies invasoras. São as acácias, e nós todos conhecemos a acácia de espigas que existe ao longo do cordão dunar da praia, que faz aquelas flores amarelas na altura da primavera. E temos umas plantas que são têm um caráter invasor muito agressivo e que só recentemente é que começaram a ser consideradas legalmente como espécies invasoras no decreto de lei de 2019, que são as ervas das pampas, que todos nós vemos com muita frequência ao longo das estradas, na beira das salinas, que são umas ervas que fazem um grande tufo e que têm uns penachos brancos muito apelativos e muito bonitos, e que são um problema muito grave em termos de invasão biológica.
Exatamente, são até conhecidas por penachos também, não é?
Penachos, exatamente, em alusão às flores, sim.
E as acácias? Para as pessoas lá em casa terem a certeza, o que é, também são conhecidas por outros nomes.
Sim, então, nós em Portugal temos várias espécies de acácias, enquanto que na zona costeira nós temos a acácia de espigas, que é o nome comum. Nós nas zonas mais interiores temos as que se chamam mimosas e temos as que se chamam austrálias, que são outras espécies de acácia, mas são todas parte do mesmo grupo.
Uhum. Essas, pelo menos essas duas espécies têm algum interesse do ponto de vista ornamental, não é? As pessoas às vezes até lhes acham piada, porque no caso das acácias dão umas flores amarelas muito bonitas na primavera e no caso das ervas das pampas dão os penachos que as pessoas também gostam de pôr nas jarras. Mas, no entanto, não devemos fazê-lo, não é? Porquê que estas plantas invasoras são um problema, afinal?
Bem, o facto de elas serem muito apelativas, do ponto de vista estético, está em muitos casos na origem da introdução. As plantas são introduzidas porque são interessantes em termos paisagísticos, em termos de embelezar um jardim, mas são plantas que são muito preocupantes porque, como têm esta capacidade de se estabelecerem, de se propagarem e de se reproduzirem com muita facilidade num ambiente diferente daquele em que se originaram, porque não têm nenhum tipo de competidor natural ou predador, O que acontece é que os habitats que têm algum tipo de degradação rapidamente perdem a capacidade de se regenerarem, porque estas plantas, no fundo, ocupam o espaço e ocupam os recursos daquelas que são as plantas nativas e características dos ecossistemas de uma determinada região. E, no fundo, o que temos que pensar é que a vida de todos os organismos animais, e o nosso, a espécie humana está no topo desta cadeia extremamente frágil, se houver uma substituição de ambientes biodiversos, de habitats biodiversos, por uma única espécie, que é muitas vezes o que acontece com as espécies invasoras, todo este equilíbrio das cadeias tróficas fica ameaçado. Tudo o que está a depender das plantas, das quais nós somos o elo final, extremamente dependente do que está abaixo, na cadeia, fica ameaçado. E quando se fala de perda de biodiversidade, fala-se muitas vezes em exploração de recursos, em desmatação, mas as espécies invasoras, no fundo, são uma importante ameaça à biodiversidade, porque substituem sistemas biodiversos por sistemas monoespecíficos, em muitos casos.
Exatamente. Eu estava aqui a pensar nos casos em que, por exemplo, nas bermas das estradas, que é onde é que nós costumamos ver mais as invasoras? Nas bermas das estradas, às vezes nos terrenos que foram remexidos. Ou seja, as espécies nativas iriam demorar um bocadinho mais a restabelecer o ecossistema, mas aqui neste caso, como iam demorar um bocadinho mais, não tem a mínima hipótese, porque a invasora entra, tem condições naturais
e, no fundo, utiliza todo o espaço e os recursos de uma forma extremamente eficiente, não dando tempo para que as comunidades normais daquela zona se pudessem estabelecer. No fundo, são mais rápidas e mais competidoras do que as espécies do ambiente natural, porque não têm com quem competir, estão acima. É uma liga diferente, é uma liga de competição diferente.
Exatamente, e fica assim estabelecido um novo sistema
dominado por uma única espécie.
Exatamente.
Ou por um conjunto de pequenas espécies que são muito, muito, muito ferozes, digamos assim, na sua capacidade de competir.
Pronto, e com uma biodiversidade muito baixa, portanto.
Muito baixa. Olha,
Paula, isto realmente é um grande problema, e que soluções? Que soluções podem ser implementadas para controlar estas espécies tão agressivas?
Soluções de controlo, há muitas soluções de controlo, há muitas técnicas de controlo que podem ser utilizadas, mas que requerem um grau de especialização técnica e de conhecimento científico muito específico, quer em relação à espécie de que se está a querer controlar, quer em relação ao habitat que estamos a querer restaurar. Portanto, isto são questões muito técnicas que têm que estar na mão de pessoas com esse conhecimento e com essa experiência técnica. Há, no entanto, soluções de prevenção, portanto, não de controlo, mas de prevenção, que eu acho que é um aspecto que devemos focar no que diz respeito à perturbação de ambientes marginais. E o que é que eu quero dizer com ambientes marginais? Quero dizer zonas onde se fazem obras, por exemplo. Zonas no limiar das redes viárias. E quando muitas vezes se fazem obras estamos a falar em aterros e em desaterros e em escavações, qualquer tipo de obra que mobilize o solo e que deixe o solo nu, na imediação de zonas que são muito afetadas por espécies invasoras, como é o caso da erva das pampas ou penachos, isto é um foco de colonização extremamente fácil de ser tomado por estas espécies, porque tem essa capacidade e o espaço está disponível, e o que vamos criar aqui é mais um foco de dispersão. Isto é, cria-se uma área perturbada onde a espécie vai conseguir instalar-se, reproduzir-se e propagar-se, e vai criar mais sementes que podem ser levadas para outras zonas mais além. E penso que muitas vezes, em termos de estratégia de empreitada, digamos assim, porque não sei, há falta de termo melhor, faria falta, no final, haver uma atitude de prevenção e de restauro mínimo daquele ambiente, com a utilização de coberturas vegetais. Quer dizer, existem imensas, imensas maneiras de evitar, de tentar evitar, porque evitar totalmente é sempre difícil, mas de minimizar o potencial de que as espécies se possam instalar e aí aumentarem a sua área de expansão.
Exato, eu estou-me a lembrar outra vez das estradas. Exato. Porque eu tenho aqui muito próximo, temos aqui muito próximo de nós a A25 e eu
A25 está ladeada de portadeiras por todo
o lado. Exatamente, eu acho que nos últimos 2 anos, tem sido notório um crescimento exponencial da espécie, dos penachos. E dá a ideia até que a própria estrada funciona como um corredor de dispersão de sementes, não é? Então, uma das estratégias que tu estás a sugerir seria, por exemplo, quando há estas obras, quando há uma obra numa estrada, faz-se uma estrada, nos taludes, em vez de deixar o talude despido, vamos plantar uma cobertura com uma mistura de...
Plantar agora... ou semear ou criar uma cobertura vegetal que tape. Haver uma cobertura vegetal de espécies não exóticas, portanto, para também que a solução não seja um problema. Mas existem formas, dependendo, isto não há receitas únicas para todos os problemas, não é?
Exato.
Mas deixar o solo a descoberto em áreas em que existe nas proximidades grandes concentrações de espécies invasoras, regra geral é estar a promover um novo foco de invasão.
Exato. Agora fala-se muito nos prados floridos, há pessoas que há países até já que incentivam a plantação nas margens das estradas de prados. Exato. Floridos, até por causa das abelhas e dos insetos, não é? Uhum. O prado florido, no fundo, é uma mistura de herbáceas com que dão flor, não é? Isso poderia ser uma...
Se forem nativas das áreas onde estão a ser introduzidas, é uma boa ideia.
É uma boa ideia.
Se forem nativas, porque muitas vezes essas soluções também utilizam misturas comerciais que trazem outras espécies de outros locais e em si mesmo a solução pode estar a ser também um pequeno problema.
Exatamente, seria pior a emenda do que
seria
a semente.
Pior, sim.
Pois nós já tivemos aqui a falar um bocadinho do problema que mais afeta aqui a nossa região, que é a caça e as ervas das pampas, mas tinha aqui a pergunta de que realmente no nosso caso concreto, o que é que podemos fazer para minimizar o problema? E, por exemplo, se nós tivermos terrenos com ervas das pampas e acácias, quintais, o que é que podemos fazer?
Do ponto de vista individual, não é, Inês?
Sim.
Bem, nós, para já, nós todos, cada vez mais, uns mais do que outros, mas cada vez mais estamos presentes em redes sociais e vemos informação que vem de todo o lado. E muitas vezes, e até eu que tenho pouca presença no mundo social, vejo muitas vezes exemplos de ervas das pampas utilizadas como decoração em lojas, como decoração em casas. Isto era uma coisa que estava muito na moda há alguns anos e algumas décadas e isso fez parte também do problema. Mas acho que todos podemos ter um papel de alertar os nossos contactos de que são práticas que não são desejáveis. Inclusivamente, neste momento, são até proibidas legalmente. Mas mais do que serem proibidas, não são desejáveis. Isto é, são práticas que podem levar a dispersar ainda mais uma espécie que é muito problemática. Portanto, devemos fazer o possível para não promover a dispersão das sementes. E as sementes são um dos grandes fatores de dispersão desta espécie. Promove muitas sementes, podem voar muito longe e criar novos focos. Exato. Sempre que houver limpezas dos nossos jardins, em que nós tenhamos quer este tipo de espécies, quer outras das quais não saibamos exatamente do que se trata, não se deve nunca atirar os restos verdes para locais de terrenos, de entulhos. Não se deve. Isto é, no fundo, aumentar a capacidade de propagação de espécies que não são nativas da nossa região. Contacta os serviços camarários. Se as câmaras não tiverem este tipo de serviços, há de haver uma solução para nos livrarmos dos resíduos verdes, como existem dos resíduos verdes de quaisquer espécies, que não se podem deixar ficar nos contentores, por exemplo. Temos que contactar as autoridades camarárias para podermos nos livrar dos resíduos verdes do nosso jardim. Não plantar estas plantas no nosso jardim. Elas podem ser bonitas, elas são bonitas e foi por isso que elas entraram em grande parte. Os nossos vizinhos que as têm, podemos dizer, oh vizinho, vamos lá, sabe que esta planta assim é assado e que é muito bonita, mas até pode provocar alergias. Às vezes ir por esta via, mas sempre que é preciso ajuda, falem com os especialistas. Falem com o CESAM. E o CESAM vai encontrar alguém para vos ajudar. Falem com o Departamento de Biologia e contactem especialistas, porque há uma coisa que se tem que ter atenção, que é cada caso é um caso. Isto é um bocadinho como os cuidados de saúde. Não podemos utilizar a mesma receita para todos os casos.
Exatamente.
E podemos pôr em risco mais do que aquilo que está prejudicado já na altura, não é?
Exatamente. Maria João, tu gostas dos penachos, o que é que tu tens alguma questão para a Paula, que esta conversa é mesmo interessante e se calhar muitas das pessoas tinham estas dúvidas?
Eu, na verdade, perguntas não tenho. Estava aqui a ouvir-vos e a pensar que, de facto, gosto delas todas. É chato pensar nelas como sendo invasoras, não é? Mas é o que é.
Exatamente. Não sei como é que estamos de tempo, Maria João.
Diz-me ainda lá, temos tudo. Mais 2 minutinhos, Inês.
Tem mais 2 minutinhos. Oh, Paula, estava-me aqui a lembrar. Há em relação às acácias, não sei exatamente quando, acho que não foi há muito tempo, foi introduzido um método de controle biológico.
Queres
falar um bocadinho disso?
Sim, e também houve um método de controle biológico que foi introduzido na cortadeira celaona, na erva das pampas. Não é ainda tão conhecido, mas sim, e foi um colega nosso em Espanha, na Universidade da Corunha, que identificou este inseto pela primeira vez e é... À semelhança daquilo que já se conhece para a acácia das espigas, é um inseto que diminui a capacidade da planta produzir sementes, ok? No caso da acácia, é um inseto galhador. Como nós conhecemos os bugalhos, por exemplo, dos carvalhos, que são galhas, pronto, e este inseto é um inseto que, na acácia de espigas, é um inseto específico, e na acácia de espigas pica e... promove o crescimento da galha. E o que a galha faz é, como a planta tem que destinar recursos para produzir aquela galha, há menos recursos disponíveis para produzir flores e frutos.
Ok.
Então as flores e os frutos ficam substituídas por aquela galha. E a planta que tem este inseto, que foi contaminada com este inseto, tem menos fertilidade. No caso da erva das pampas, é também um efeito de diminuir a fertilidade. O inseto, no fundo, substitui a semente. E o que acontece é que quando há uma influência significativa do inseto nas inflorescências, essas inflorescências, essas plumas, vão produzir menos sementes viáveis para disponíveis para serem dispersadas.
Exatamente.
No entanto, nenhum destes... destas soluções de controle biológico, matam a planta. Portanto, a planta, mesmo que não se consiga reproduzir, ela continua viva e, se não for removida ou se não for substituída, vai continuar viva e pode se propagar de forma vegetativa.
Vegetativa, exatamente. Exatamente. Uhum. Paula, acho que foi uma ótima conversa. Eu agradeço-te imenso.
Obrigada,
ter estado aqui nas manhãs novas comigo e com a Maria João. Eu terminava assim, Maria João. Não sei se tens mais alguma coisa para dizer, para perguntar à Paula.
Não, apenas agradecer a disponibilidade de ambas, desejar assim um ano 2022 super e que para o ano cá possamos estar na mesma a continuar a aprender sobre estes e outros assuntos, não é? Porque o tema não se esgota e, enfim, nós somos assim mais devagar, precisamos de informação a conta-gotas, portanto contamos convosco.
Exatamente, Maria João. Para nós será um prazer continuar aqui a partilhar estes momentinhos contigo. Quero também desejar um ótimo 2022 a ti, à Paula, a toda a gente, aos nossos ouvintes. Espero que seja mais tranquilo, apesar de haver aqui ainda muitas questões à volta deste nosso Covid que não nos larga. E pronto, mas afinal então, voltará daqui a 2 semanas. Até lá, visitem-nos no site do CESAM. Obrigada.
Obrigada. Bom ano.
Bom ano. aqui terminamos assim esta edição do programa da manhã. A intervenção da Inês Domingos com a Paula Maia vai ficar disponível não tarda nada em terranova.pt. Eu estou de saída, desejo-lhe a continuação de uma ótima quarta. Ainda há tanta quarta para viver. Hey little girl, is your daddy home? Did he go and leave all alone now? Got a bad desire. Oh, I'm on fire. But tell me, pretty baby, is it good to you? Can you do little things that I do now? I can take you high.